E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo e hoje estou trazendo para vocês um tema muito requisitado por muitos ouvintes aqui do podcast, que é fazer um papo sobre quadrinhos, mais em específico sobre a arte dos quadrinhos, né? E para me ajudar com esse tema hoje, estou aqui com o Victor Harmachuk.
E aí, pessoal?
E pela primeira vez aqui no podcast, o Lailton Souza.
Fala, galera, beleza?
Para quem não conhece, Lailton, quem é você? Fala aí, se apresente.
Bom, galera, eu já tô há um tempo aí trabalhando com arte, tenho aproximadamente uns 10 anos trabalhando de forma profissional mesmo. Comecei fazendo desenho no tradicional, no papel mesmo, escaneava tudo, passava pro computador, trabalhava com mouse para colorir, por incrível que pareça.
O maior absurdo de todos que a gente
pois descobriu. E aí, tem uns 4 anos, eu tô trabalhando, pintando com uma mesinha mesmo e tudo mais, e tenho aprendido pra caramba, e o meu foco é ilustração, né, principalmente pra card game ou arte pra game em si, né, e tamo aí, tamo desenhando isso.
E o Lailton também produz conteúdo, né?
Sim, também tem um canal no YouTube, que é Lailton Souza Ilustrador também.
Então, pra galera que curte, se inscreva lá no canal dele, que tem muito conteúdo massa. O Lailton faz lives da hora também, né?
Sim, também.
Maravilha. A gente já falou outras vezes sobre quadrinhos aqui no podcast, né? Inclusive, recentemente a gente gravou com o Harmachuk e com a Gabi, mais especificadamente sobre o Shimmer. Foi a graphic novel que a Fish produziu, que o Victor fez a arte junto com o Henrique Lindner e com o Vitor Rossi, e que a Gabi fez o roteiro, etc. Então a gente conversou sobre todo esse processo, né, dos quadrinhos. Então, se você sobre essa produção específica, então se você quiser ouvir, tá aqui na descrição ou nos links que tá aparecendo aí na tela. Mas hoje a gente tá aqui para falar especificadamente sobre a parte da arte, né? A parte gráfica das HQs. Então não deixe de já deixar um like aí nesse episódio e vamos aí. Então, pra gente começar, a pergunta que eu tenho para vocês é que, assim, vocês são... o Lailton ilustrador, o Harmachuk é da parte de concept art... E aí vocês fizeram quadrinhos. Eu quero saber como que é a experiência, qual que é a perspectiva de vocês sobre isso, o que vocês acharam muito massa e o que vocês não gostaram tanto, assim, nesse processo de fazer o quadrinho.
O que eu achei massa é que, pelo menos na época, eu tava tentando treinar muito composição cinemática mesmo, esse tipo de composição de filme e ilustração nesse sentido. E é um exercício muito, muito forte disso, porque você tem que... imagine, cada página você resolve lá 10, né, entre, sei lá, 4, 10 quadrinhos, assim, de composição, uhum. né? Então, toda hora você tá pensando em composição, toda hora. E isso foi um exercício muito, muito massa, né, nesse sentido. Bom, e várias outras coisas eu gostei, porque a gente também pratica... A própria técnica mesmo de eu escolhi fazer um render meio pintura, meio um pouco diferente da maioria dos HQs, assim. Então eu tive que treinar ainda um tanto de pintura mesmo, valor, claro, escuro, essas coisas uhum. que eu gostei. Então, assim, se eu for resumir, o que eu mais gostei foi o quanto eu aprendi de técnica, sabe? O quanto que eu pratiquei isso. O que eu não gostei, assim, o que me deixou estressado durante o processo... que acho que vai fazer parte sempre de qualquer processo longo, de qualquer projeto longo, é que a gente nunca prevê quanto vai ser difícil, na verdade, sabe? Às vezes você até prevê, mas é só na hora que você tá ali que você fala, putz, cara, saca? Tipo, nossa, é foda. Você tem que insistir ali naquele negócio e que nem a gente já falou também no podcast antes lá com a Gabi, eu já falei em outras coisas, que é assim, como a gente tinha o projeto, eu tava... Ele era com edital, né? Era financiado por edital e tal. A gente tinha que fazer. Então não tinha como eu adiar, não tinha como eu, sei lá, fazer mais ou menos. Não, eu tinha que só fazer. Então não importava, assim, então isso daí foi uma coisa que me estressou bastante, assim. Mas eu acho que também faz parte, né? Não sei se todo o projeto... O Lailton vai falar do projeto que ele também tá fazendo faz um tempo, né? Mas uhum. eu não sei se todo o projeto vai nessa vibe, mas eu sei que a gente teve umas épocas, assim, de estresse muito grande.
Cara, tipo, eu peguei esse projeto, acho que no final de setembro, e tô ainda terminando, né? A gente tá na etapa mais final, só que aparentemente não tá. Porque, tipo assim, é uma das coisas que eu tenho aprendido bastante também nessa questão da composição, né? E trabalhar com isso, tipo, fazer um HQ desde o esboço até a colorização final, o render final, é a primeira vez que eu tô fazendo na minha vida, tá ligado? E antes o meu foco sempre era personagem, personagem, personagem. Depois eu comecei a focar mais na ilustração em si. E aí, vendo que eu tinha que trabalhar mais composição, essa parada toda, comecei a treinar e tudo mais, e aí surgiu o trabalho, e o trabalho também tá servindo pra que eu aprenda, né, essa composição e tudo mais. E tá sendo bem massa desenvolver isso. E, cara, com toda certeza, uma das coisas mais estressantes é esse processo gigantesco e longo que você tem que fazer, tá ligado? Tipo, e como você vai resolver aquela cena, pra mim foi passado todo o storyboard, como que ia ser, cada quadrinho era explicado lá como que tinha que estar, só que às vezes a descrição do cara, na hora que a gente passava pro papel, não funcionava. Então a gente tinha que repensar tudo de novo, como que ia estar naquela composição. E diferente da do Shinra, ele é mais próximo da HQ mesmo tradicional, né? Que é aquela com line e tudo mais, que é um processo demorado também. Né? Hoje em dia eu faço a pintura bem mais rápido, né, nas cores ali e tudo mais, do que esse processo de fazer a line, que aí você passa a linha ali e aí dá Ctrl Z, passa de novo, dá Ctrl Z e aí...
Eu acho que o processo do HQ tradicional, da maneira que você está fazendo, é muito mais trabalhoso do que o Shimmer, inclusive. Porque o Shimmer foi, assim, tudo bem, ele é com preto e branco, tem às vezes até algum tipo de render bem, bem definido, assim. Só que eu realmente escolhi também fazer ele num estilo meio solto desde o começo, porque eu sabia que se eu fosse detalhar isso, daí não dá. Daí é uma semana cada quadrinho, né?
Pois é.
Mas eu acho que a linha certinha, assim, é muito mais... O Shimmer, ele tem partes que se misturam, assim, eu consigo deixar o foco só exatamente numa boca, exatamente num olho, a mão, o resto pode estar misturado, assim. Agora, às vezes, no HQ, você não tem essa...
É, cara, pois é, tipo, às vezes você tem que... Você tem que desenhar o que tá lá atrás, saca? Que tipo, você podia, se fosse com pintura direto, você fazia só umas manchas e dava a ilusão de que tinha um exército inteiro lá atrás. Nesse método, não. Você tem que desenhar as silhuetazinhas dos caras, fazer uns detalhezinhos ali que às vezes a pessoa não vai estar nem prestando atenção naquilo.
Sim. Mas saca? Se não tiver...
Se não tiver, faz falta.
O cara ia perceber, né?
É, exatamente.
Eu penso, tipo, a gente leva muito tempo pra fazer um desenho, a gente leva muito tempo pra fazer uma ilustração. E daí, quando eu vejo um quadrinho, eu fico pensando... Cara, tem, tipo, 10 ilustrações nessa página. Tipo, é muito trabalho. Eu penso que deve ser muito trabalhoso fazer.
É, eu tive os imprevistos, até tinha comentado, né? Que eu fiz com outros dois ilustradores, que, na verdade, foram alunos meus, né? E, nossa, um dos imprevistos que eu tive, assim, foi que... os caras, eles mandam muito bem. O Lindner e o Victor Rossi, eles mandam muito bem. E só que, assim, querendo ou não... Eu tava no final ali, quando a gente foi finalizar, eu pedi um tempo... Porque eles iam só fazer primeiro os sketches bem soltos do storyboard, assim.
Deixa eu... Aproveitando que você tá falando isso, deixa eu te perguntar. Como que foi o processo de fazer com outros dois artistas? Como que você fez? Tipo, eles faziam os esboços, você completava? Como é que foi o pipeline, assim, né?
O pipeline de trabalhar com os outros dois artistas foi que, no começo, eu tinha... convidado eles para me ajudar a fazer justamente essa decisão de composições, assim. Então eles faziam com a linha bem solta, como se fosse um storyboard mesmo, sabe? Bem solto, assim, para planejar os quadrinhos e as cenas, mais ou menos nas páginas, né? Então eles fizeram essa linha bem solta e algumas, quando o resto, que deu tempo ainda para eles fazerem, eles começaram a blocar o preto e branco, assim, né? Dessas cenas. Então começaram a blocar as massas de valor, assim, né? E eu ia ficar com toda a parte de finalização mesmo, né? No estilo mais próximo do que eu faço mesmo, né? Daí, só que acabou que não ficou exatamente assim. Ficou assim, só que daí eu fiquei no final. Não ia dar tempo de eu finalizar tudo. E daí eu pedi um tempo extra pra eles. A gente pediu um tempinho extra pra eles também finalizarem alguns dos capítulos, né? Só que, assim, eles são alunos meus, eles não, e eles estão tentando simular um estilo que não é exatamente o deles, porque pra mim é natural fazer aquilo. Pra eles, eles além de ter que fazer, eles têm que tentar simular, que é uma coisa mais difícil. Então, no final, uma das imprevistas que eu tive, que foi muito foda, foi que, assim, eu pedi pra eles, ó, vocês vão me ajudar, cada um... Eu faço, sei lá, 5 capítulos e cada um faz 3, cada um de vocês faz 3. Só que não deu, cada um conseguiu nesse episódio, nesse tempo, fazer 1 capítulo cada um. Uhum. Eu tive que fazer, tipo, todos os outros... Nossa. No tempo que eu previ que era pra fazer, uhum, tipo, 4. Eu achei que, sim, ia fazer 4, uhum, ou 5, sabe? Nossa, daí, essa época eu surtei demais, assim, cara, sério. Foi tipo uma parada que eu nem tinha... Mas é que assim, quando entra nesse tipo de coisa, parece que você não tem nem tempo de surtar. Então, uh-huh, você, uh-huh, só, tipo, você não tem tempo de pensar muito sobre. Sim. Você só tem que ir fazendo, assim, uh-huh, sabe? E, nossa, a galera me ajudou muito, a galera da porque eu sou muito ansioso, eu piro com esses negócios. E a galera da escola me ajudou muito, assim, o Gustavo mesmo, que, uh-huh, né, a Gabi. Falaram, cara... Só faz, é só isso, não tem. E daí eu peguei e comecei a fazer e tal. Deu assim pra terminar, não ficou nem perto do que eu imaginava. Nem perto, não, digo. Não ficou. O que eu imaginava de exatamente de qualidade no começo do projeto, sabe? Eu pensei em outro tipo de coisa. Mas eu tive que meio que adaptar ali o negócio pro que deu, assim, sabe? Tipo, uhum, que. Mas foi isso, quanto mais pessoas você envolve, acho que isso serve para qualquer tipo de projeto, assim, mais tem imprevistos, assim, porque você não sabe, às vezes um cara pode ficar doente, ou, claro, um pode desistir, uhum, do projeto, ou às vezes, que nem aquilo, eu prevejo uma coisa, mas o trabalho dos outros vai ser diferente, vai vir outra coisa, saca? Tanto que até na hora de trabalhar nessas composições aí, no começo, eu tive que ter muitas coisas, muitas sessões, assim, que eu imaginava diferente a história, imaginava cenas diferentes, eu tive que... Eles fizeram e eu tive que mudar um monte as composições, como se eu tivesse que fazer de novo, uhum, quase, sabe? Alguns quadrinhos, assim. Mas faz parte, saca? E em alguns pontos eu não mudei nada, assim. Ficou perfeito, até ficou melhor do que eu imaginava a cena. Então tem essas... Você tem esses imprevistos, assim, você não tem como prever todas a cadeia, assim, né?
Sim. Nessa questão que você falou de... dá o estresse, assim, eu fico imaginando outros mercados grandes, assim, sabe? Tipo, a gente tem a indústria americana lá, que beleza, sei lá, alguém faltou, arranja outro lançador e vida que segue, eles vão produzindo, né? Tudo digital e tal. Só que daí eu fico pensando nos mangás, tá ligado? E é claro que tem muito mangaká que já tá no digital, mas tem muita gente que usa só nanquim, uhum, ainda, tá ligado?
Sim.
E é claro que eles têm os ajudantes, assim, mas são sempre equipes menores, assim. E é uma coisa que não para, sabe? Tipo, a vida do cara... Sei lá, o autor lá, o Ichiro Oda, do One Piece, que o cara tá 20 e poucos,
nossa,
anos...
Nossa, imagina.
Na mesma parada, assim, eu... Não sei. Eles devem surtar um pouco, né?
É, com certeza. Não, mano, e a sua experiência com o surto? Você...
Cara, por exemplo, esse projeto, ele me deu algumas... Em alguns momentos, assim, essa parada de ficar muito ansioso... Principalmente porque é um processo muito longo e eu não tinha pra quem repassar. Tipo, eu não terminava o esboço e fala, pega aí pra finalizar, o outro vai colorindo. Então, sim, tipo, eu, quando eu terminava o esboço, eu pensava, na minha cabeça já tava, cara, eu ainda vou fazer a line disso daqui e eu, depois que terminar a line, ainda vou colorir isso daqui. Então, o que que tava acontecendo? Tipo, eu fiz 3 primeiras páginas do processo completo, né? Então, esboçava... Fazia line, depois coloria, daí quando eu terminava, tipo, eu não ficava feliz porque tinha terminado a primeira página. Eu ficava triste porque eu ia ter que fazer todo aquele processo ainda pra todas as outras 30, exatamente, e tantas páginas.
Isso que é foda de coisa muito grande, né? Porque você tá, cara, pensando, nossa, e isso tem a ver com ansiedade, né? Porque você, uhum, começa, tipo, a tua cabeça começa a surtar já porque você vai ter que fazer uma coisa. Tipo, você não tá, não, você tá ainda, não tá ainda naquela parte, mas você fica, não, assim, cara, nossa, então... Eu sei que eu tenho no mínimo aí mais, sei lá, 6 meses
fazendo isso. Você tá surtando antes de, sabe? E aí, tipo, uma das coisas que fez com que eu me ajudasse a melhorar essa parada foi pegar todas as páginas e esboçar tudo,
uhum,
né? E trabalhar aquele esboço ali, dentro, lendo o storyboard, que você acaba também, de certa forma... Isso eu achei muito massa do Michel Galindo, que é o cara que tá... que é o dono da história, né? Uhum. Ele praticamente me trata como coautor,
uhum,
né? Então, ele me deixa muito aberto, tipo, cara, tá funcionando isso daqui? Você acha que tem que mudar alguma coisa? E aí eu exponho a minha opinião e na maioria das vezes ele acata, né? Isso tem sido bem massa e, legal, menos estressante, né?
Ah, uhum, que bom.
Pois é. Então, o que que eu fiz? Eu peguei todo o storyboard, fiz os rascunhos e aí agora eu tô terminando todas as lines, pra depois colorir, que pra mim é o processo mais rápido, porque eu bloco a cor e aí jogo aquele render ali mais básico, porque tem a vantagem do quadrinho com line de você não ter que trabalhar oclusão, isso, aquilo, outro, porque a linha resolve muita coisa, né? Então você só separa ali uma coisa e outra ali nos planos e tudo, mas funciona já muito por causa da linha. Então esse processo trabalhoso da line art, que é do arte finalista, né? Ele adianta muito pro colorista, né? Que no caso ainda sou eu.
Sim.
Né? Mas em si, em todo o projeto, cara, com certeza é muito surtante, tá ligado?
Sim. Então, uma coisa que ajuda é isso que você falou. Pegar e colocar e definir meio que um processo, um pipeline certinho, sabe? Porque quando você tá fazendo só assim, não tem uma noção assim de... Você começa cada vez mais a surtar, porque você não sabe quanto tempo vai levar e tal. Você fica, putz, eu tenho isso ainda pra fazer e eu vou ter que fazer tudo. Mas uma coisa que me ajudou muito nesse final...
Você descobre que no meio do caminho você fez um negócio errado.
É, exatamente. Uma coisa que me ajudou no final foi isso, que foi também a ajuda da galera da produtora. Eles falaram assim, cara, faz assim. E é uma coisa que eu tinha visto já nos vídeos do Feng Zhu até antes, que ele fala uma coisa bem parecida. Primeiro você pega e faz tudo... Você bloca tudo certinho, tipo, e coloca exatamente um tempo de mais ou menos quanto você tá levando por página. Faz essa média, coloca certinho, ó, nessa semana eu vou conseguir finalizar isso aqui, entendeu? Blocado. Fechou. Essa semana eu tenho que conseguir finalizar isso. E vai fazendo, não pode procrastinar, né? Vai fazendo, todo dia trabalhando ali e tal, beleza. E você tem essa coisa pra concluir na semana. Você não fica pensando em todo o projeto, entendeu? Você tem isso pra concluir na semana, beleza? Eu tenho tempo. É esse tempo que eu tenho. Eu vi que vai dar mais ou menos, beleza. Daí depois, agora eu tenho que finalizar a segunda camada de finalização ali. Quanto tempo que eu levo mais ou menos por página? Tanto. Mais uma semana. Então, beleza. Eu tenho essa semana pra concluir essa segunda camada. Se sobrar tempo, daí eu corrijo o resto que sobrar, né? Entendeu?
Eu tive, algumas experiências com quadrinhos, nenhuma delas foi profissional, assim, né? Mas, por exemplo, eu fiz quadrinho na faculdade e a Vitória, minha namorada, ela fez um quadrinho no TCC dela. Então era um quadrinho, sei lá, tinha, sei lá, 20 páginas.
Eu vi esse.
E assim, tipo, foi chegar... Só que TCC você tem que entregar, né? Tem um prazo. Uhum. Então foi basicamente uma experiência desse nível, assim. E ela chegou pra mim e falou, não vou conseguir terminar. Falei, não, fica tranquilo que eu te ajudo. Aí ela também fez toda a parte de esboço e line art e eu colori o quadrinho.
Nossa.
E... Só que tava acabando o tempo, né? O prazo tava chegando e foi bem essa pegada mesmo, assim, tipo... Ela, mas você não vai conseguir fazer a finalização que eu tava planejando, né? Eu falei, não, vamos fazer assim, eu vou pôr cor base em tudo. Se der tempo, daí a gente coloca, sei lá, as sombras. E se der tempo, a gente passa por as iluminações.
Isso aí.
Resultado, ficou sem iluminação, mas, tipo, deu certo de colorir tudo, sabe? Então é legal esse negócio de trabalhar com os objetivos certinhos, assim, né?
No Shimbra eu optei por... É como se fosse... É parecido com o que rola no Naruto lá, que tem no anime. Que tem umas cenas, assim, cara, que você olha e fala, putz, cara, mas que coisa feia, sabe? Ficou muito mal resolvido, tem umas caras tortas.
Se você pausa no meio do movimento...
Nossa, né? Eu direto, quando tô vendo o Naruto com a minha namorada lá, que a gente tá vendo o Naruto, né? Eu não tinha visto tudo. E a gente tá vendo, sei lá, a gente deixa quase que nem novela, deixa no fundo tocando enquanto a gente faz comida lá. Daí fica lá, daí de vez em quando a gente olha assim, não, volta naquele frame. Daí a gente para no frame, é uma coisa muito bizarra, a gente fica rindo assim, sabe? Mas é mais ou menos isso, no Shimmer tem algumas partes que não ficaram, que ficaram muito mais soltas, assim. E tem umas partes que eu fui lá e, nossa, usei foto, referência, pá, umas cenas que eu acho mais impactantes, assim, eu fui lá e tentei finalizar bem mais, sabe? Então ficou isso, algumas cenas eu fui lá e pontuei mais, outras estão mais soltas. E eu acho que no fim das contas, aquela coisa que... Aquela história do desenvolvimento do jogo do Mario lá, o Mario Bros lá, e tudo mais, que é aquilo. As limitações, às vezes, até geram alguma coisa interessante, se você pensar bem, sabe? Porque, sei lá, você pode pensar que essa ideia de fazer algumas partes melhor, outras não tanto, é uma coisa que você pode usar como foco, saca? Você pode usar como, isso aqui tem mais importância, aqui tem menos... Você pode... Né? Então são coisas, as limitações às vezes elas geram umas ideias interessantes que você pode aplicar de um jeito muito, muito massa, sabe? E é isso, acho que faz parte esse tipo de doideira do qualquer projeto grande, assim.
Por exemplo, para o processo que eu faço, uma das coisas que eu achava estranha era quando eu via algumas HQs assim, e as coisas que estavam em segundo plano, até bem de background assim, tipo, a linha era meio torta, não tinha muito detalhe, o cara, a silhueta era meio torta, a anatomia não estava tão certa. E pra mim, eu pensava que fosse relaxamento. Tipo, não, o cara fez aqui na frente bem detalhado, lá atrás tá jogado. Só que na real é meio que tipo um simular um desfoque, né? Ah, tipo, sim. Do que acontece, você tá usando linha e você simula isso, tipo, meio que dando essa distorcida, diminuindo o número de detalhes, né? E no final das contas, quando você pinta tudo ali, tipo, funciona. E aí isso eu tive que aprender na prática, né? Uhum. Tipo, vendo agora, quando eu comecei a detalhar tudo, eu dava aquele zoom que você vê praticamente os pixels, né? Daí detalhando, quando eu afastava, caramba, tipo, não fez diferença nenhuma. Daí eu comecei a limpar isso e, tipo, teve o mesmo resultado, né? Com aquelas poucas linhas, poucos detalhes e tudo mais. E justamente trouxe esse foco para o que realmente interessa naquela cena e tudo mais. E
é que você pensa como... Como, vamos dizer assim, como artista, pintor ali e tal, você é o tipo de coisa que você chegou na conclusão por conta própria. Isso que é massa, eu acho, de entrar nos projetos, assim. Porque você chegou na conclusão por conta própria, uma conclusão que um artista muito foda já, que você admira, chegou. Então, e sabe que eu acho, às vezes, até... Que é aquela coisa assim, quando você chega na conclusão por conta própria, é muito mais eficiente do que você... Sei lá, você lê lá o que o cara diz que você tem que fazer...
E tentar assimilar.
E você fazer... É muito diferente, sabe? Então você chegou na conclusão... E essas coisas, quando você se força, assim, num projeto desse, cara... Nossa, tem tanta coisa que você aprende. Saca? Sei lá, às vezes você começa o projeto de um jeito e você acaba de outro, assim.
Sim, cara, demais.
É muito.
Eu nunca tinha pego um projeto longo, por exemplo, assim... Né, no máximo eu passava um mês pra entregar algo ali e tudo... E eu administrava tudo que eu ia fazer dentro daquele mês. Quando eu vi esse projeto de meses... Né, tipo, logo de cara assim, eu bateu a parada de querer procrastinar. E cara, é incrível como você aprende, tipo, aí um dia por vez, uma semana de cada vez, daqui a pouco você viu que passou um mês e você conseguiu produzir, né? Então isso ajuda pra caramba também. Você aprende muito pegando projetos assim.
Muito. Eu vejo a galera da produtora aqui que eles fizeram uma animação 3D, né? Uhum. Que já tá daqui a pouco pra sair. E, cara, o projeto tem o quê? Uns 4, 5 anos, muito tempo, sabe? E, nossa, cara, eu vejo, assim, e realmente é uma disciplina que você tem que ter, é uma parada que você tem que ir insistindo, já saiu muito do previsto, pelo que eu vi, assim, em termos da produção, assim, sabe? Uhum. Já tem bastante coisa que saiu do previsto. E é normal, sai do previsto e você continua fazendo, saca? Uhum. É assim, saiu um pouco, às vezes o prazo muda um pouco, você tem que entregar... sei lá, versões diferentes, tem... nossa, é muita coisa, não tem como prever, ainda mais mexendo com 3D, cara, uma animação inteira que... Você pensa, tem a parte de ilustração, tem storyboard, daí tem a parte de câmera, daí tem a parte de render, tem luz e tudo, coisa, sombra, processo, daí tem a pós-produção, muitas pessoas trabalhando no processo, assim. Então é a potência de 10 o nosso... Se a nossa dificuldade é 5, a deles é 5 elevado a 10. Assim,
tipo,
é um monte. É foda.
A gente falou sobre a composição do quadrinho, né? Ok, eu tenho que fazer 10 ilustrações numa página. E daí a gente tem que pensar na composição de cada uma dessas artes. Mas como que vocês pensam a composição dos quadrinhos em si? Como que vocês formatam essa página, sabe? Porque assim, quando a gente é criança, a gente vai fazer quadrinho, a gente pega uma página, aí divide em 9 e faz, né? Mas a gente sabe que quando a gente pega um quadrinho que a gente compra pra ler, não é assim, tem toda uma dinâmica de quadros, né, e tal. Como que vocês pensam essa diagramação dos quadrinhos, assim, dentro da página?
Cara, assim, eu... Já pesquisei bastante antes, porque eu tinha um sonho de fazer... Eu tenho um projeto autoral, que é o projeto Avalon, e eu tinha inicialmente o sonho de fazer um HQ desse projeto, né? Começou a gente jogando RPG com uns amigos, e você desenha, cria aí, faz alguma coisa, né? E eu comecei a estudar bastante sobre isso e fui vendo que tem uma certa lógica que a galera cria ali, mas claro, essa lógica é só pra que você se baseie, mas você pode fazer a loucura que você quiser nesses quadros, né? E aí, principalmente, o que a galera mais faz na montagem dos quadros é uma questão de importância, né? Como você falou, tipo, os quadros menores ali naquele diálogo mais simples, tipo, focando às vezes só no rosto do personagem. E aí, quando tem algum drama maior, você pode botar o quadro maior ali e o resto você vai arrumando ao redor. E principalmente a questão que eles focam também bastante no ângulo de câmera, né? Se é paisagem, alguma coisa que você precisa mostrar mais o cenário, então bota aquele quadro esticado, né, horizontalmente e tal, não estica tanto pra cima assim. Cenas também que você quer dar meio que sequência de falas, por exemplo, dois personagens na mesma cena, e então você, é interessante que você coloque também nessa visão horizontal, começando a fala de um personagem à esquerda e depois pra direita, ou dependendo, às vezes tem gente que faz da direita pra esquerda, né? Uhum. Seguindo o padrão aí oriental. Mas basicamente é isso. E aí quando, e às vezes quando você quer passar também a questão de coisa rápida acontecendo, você coloca
aqueles pequenos quadros.
Isso, né? Quadros principalmente verticais, né, coladinho ali um no outro, principalmente combate, coisa assim do tipo. Só que aí você vai ver que hoje em dia a galera faz às vezes HQ que o personagem tá totalmente solto de quadro, né, sabe, faz umas paradas bem loucas, bota quadro cortado no meio, na diagonal, coisa assim do tipo. Então eu meio que, pra essa HQ, eu peguei várias dessas ideias e fui trabalhando ali mais ou menos o que eu achava legal, né, seguindo uma lógica ainda do que a galera indica, mas eu fui meio que no que eu via que ficava interessante ali e tal. Às vezes, por exemplo, aconteceu de uma página que dentro do roteiro eram só três quadros. Eram dois blocos em cima e um grande embaixo. Cara, quando a gente viu impresso como que ia ficar, tava horrível. Uhum. A gente queria três cenas bem detalhadas, mostrando bastante do cenário, mas ficou horrível os quadros, tá ligado? Então a gente diminuiu pra uma pequena em cima, horizontalmente, mostrando o cenário, né? E na de baixo a batalha maior, saca? E ficou mais interessante. Uhum. E outra a gente simplesmente encheu de quadros, né? Tipo, tacou lá, sei lá, uns 8 quadros na página e ficou interessante. Sem, fugindo daqueles quadradinhos, né, paralelos ali um do lado do outro.
Vai colocando. Eu acho que o raciocínio... Eu queria um raciocínio, assim, pra ver como ficou um pouco diferente. Não sei se quem viu o HQ consegue notar, assim, mas... a ideia que eu tinha no começo é que eu gosto muito de... Faz um tempo já que eu tô numa vibe de fazer keyframes, que é pra filme, né? E o que eu penso, assim, na minha cabeça, o Shimmer, ele começou como um projeto que ele era visual só. Ele começou só como uma exploração visual. E ele não tinha história nem nada. E na minha cabeça, ele continuava sendo isso, apesar de ter história e tudo. O que eu me importava era a parte visual, certo? A Gabi que lidou com a parte mais de história. E eu sempre pensei nesses quadrinhos como assim, eu tenho essas keyframes, né? Essas chaves de cena que eu quero chegar... Só que eu preciso chegar nelas, de alguma maneira, sabe? Mas eu quero pintar essas cenas, porque eu acho que essas cenas são importantes pra história. Então, pra mim, eu imaginava que nem você falou, se é uma cena vertical, eu já vou planejar ali, a página vai ter que ter uma parada que é vertical gigantona. O resto ali vai ser o que chega até ela, entendeu? Vai ser menores, com menos importância. Então, eu defino esses momentos-chave e o resto é meio que são quadros menores ou com menos tamanho, menos contraste, qualquer coisa assim, que vão chegar naquilo. Então já planejava, eu quero apresentar a cidade. Bom, a cidade eu vou ter que precisar de uma... Ou uma página inteira, talvez. Tem uma cena que eu coloco uma página inteira da cidade, assim. Ou, sei lá, uma coisa horizontal, porque eu sei que eu vou ter... Eu quero apresentar várias partes dessa viagem e tal. Tem uma parte que tem um elefante lá passeando na floresta, no deserto lá. E tem várias cenas horizontais, assim, porque eu quero mostrar a viagem, entendeu? Então, eu não tenho exatamente um conhecimento teórico com relação à diagramação de gibi. Eu não li o máximo que eu, de quadrinho. O máximo que eu li foi o Framed Ink, que eu sempre indico sobre composição e... a composição no geral, câmera e tudo, perspectiva, fala um pouco também. Esse Framed Ink é muito massa, do Marcos Mateu. Acho que eu já até deve ter indicado ele no podcast algumas vezes. E é muito, muito massa. Tipo, acho que foi uma das minhas principais referências. E o Sandman também. O Sandman foi uma referência muito massa. Porque tem muitos artistas que fizeram Sandman. Nem todos os... Assim, dá pra dizer que é super, super criativo todos os trabalhos de porque sim, cada um tem a sua vibe. Tem uns que só dividem um monte de página em 6 quadradinhos, 9 quadradinhos e vai contando. Mas tem outros, cara. Nossa, tem uma
que
história...
Que viajam muito, né? Isso era uma coisa que eu ia comentar, né? Que acho que é... Melhor referência é pegar quadrinhos que estão aí, né?
Sim.
E o Sandman é um exemplo muito massa,
sim,
né?
Sim. Tem muitas
É muito
coisas.
Louco ver como eles piram nessas diagramações,
sim,
né?
Sim, nossa, tem umas, cara. O do primeiro capítulo do Sandman, que é quando o... Spoiler, né? Quando o Sonho ele é preso. Tem umas piras, assim, que... Nossa, o cara distorce. É como se fosse um ponto no centro... E todos os outros quadrinhos, eles vão saindo como se fosse um quebrado, um vidro, assim. Tipo, vão saindo do meio, assim. É tudo triangular, os quadrinhos. Tem outro que é muito massa, cara, que eu acho que é um dos meus favoritos visualmente, assim, que a história é muito massa também. Que é um da... É sobre... É uma cidade lendária do Oriente Médio, que tem... É bem famosa, assim, lendas lá do... Esqueci o nome agora. É uma cidade cheia de riqueza e tal, daí tem um rei lá e ele entra num labirinto. Cara, quando ele entra nesse labirinto, o negócio começa a escrever assim, ó, daí tem tipo um pergaminho passando junto, e o pergaminho vai passando, e o personagem vai passando junto com o pergaminho por dentro dos labirintos, e você tem que ir girando.
Nossa,
você tem que ir girando o gibi pra ler, porque ele vai mudando assim. E, cara, é muito, muito bonito, cara. Fica, parece que tudo é uma coisa só, assim, tipo, vira uma página só. E é uma das paradas mais massas, assim, é todo aquele estilo meio árabe, com aquelas letras ainda, sabe, super trabalhadas, assim, que lembra, lembra até aquelas letras do Senhor dos Anéis, até porque, na verdade, as letras do Senhor dos Anéis foram baseadas nessas letras árabes, né?
Sim.
E daí aquelas letras, assim, e o negócio virando e o carinha passando no meio, nossa, é uma parada, assim, que eu não tive, não tinha nenhum contexto pra fazer uma coisa desse tipo nessa minha história, sim. Mas é o tipo de coisa que eu fiquei, pô...
Né? Hora, né? No mínimo inspira,
no
né, cara?
No mínimo inspira, com certeza.
É, o personagem tá se perdendo e você tem que acompanhar ele, sim, senão exatamente. Você não vai conseguir. Né?
Você quase fica perdido, que você tem que girar o gibi, assim.
Uma das coisas também importantes nessa questão que também vai influenciar é o formato do quadrinho que você quer fazer.
Uhum.
Por exemplo, a que a gente tá fazendo, eu e o Michel, é A4. Então ela é grande, é mais vertical que horizontal. E o Shinra é mais horizontal, né?
Mais horizontal.
Né? Então, tipo, na maioria das vezes, se você colocar... algo, uma cena, um quadro horizontal, tem muita coisa ainda pra baixo pra preencher, saca? Não dá pra você pegar, por exemplo, uma página inteira de uma cena horizontal, ela sempre vai estar vertical, né? Então, se você trabalha, por exemplo, numa cidade, ela vai ficar provavelmente no centro ali da página e vai ter muita coisa pra cima, muita coisa pra baixo, né? Então, influencia, acaba influenciando também na hora das decisões do quadro.
Essa decisão do formato do gibi também teve a ver com isso. O formato, eu pensei que eu tenho muito mais a pegada de cenário, assim, eu adoro fazer cenário. E eu gosto mais, eu sou acostumado a compor cenas horizontais. E cena pra filme também, que é, né, que eu gosto de cenas mesmo, então 1920 por 1080. E daí esse tipo de formato ficou muito mais adequado porque eu faço normalmente, né? Porque o formato vertical pra mim... Nossa, se você olha meu ArtStation, vai ser 10% vertical as pinturas que eu faço.
É louco, né? Porque o GB, ele tinha antigamente o formatinho, né? Que era aquele pequenininho, assim. E depois de um tempo ele mudou o formato, né? Daí ficou mais esticado, assim. E é legal ver... Eu gosto de ver essa passagem de tempo, porque hoje em dia a gente tem muitas... webcomics que estão... Tipo, é basicamente uma HQ ultra foda, só que é um cara sozinho, independente, né? E algumas... Daí, tipo, elas vão imitando algumas coisas, né? Tipo, algumas imitam lá um mangá, outras imitam um formato americano. Mas tem muitas que já estão se adaptando para um formato mobile, assim. Que ela é só uma tira completa,
vai...
assim, que você
só
vai...
É verdade.
É tipo uma tira gigante com todo o capítulo, né? Então, sei lá quantos bilhões de pixels vai ter na vertical. Mas é tipo, essa imagem completa, assim, você só vai scrollando, assim. Que eu acho fantástico.
Pois é verdade, eu não tinha pensado nessa... inclusive, você tem aí umas HQs que fazem pra... Hoje em dia, franquias grandes, como League of Legends, ou World of Warcraft, Overwatch, eles lançam HQs digitais, 100% digitais... pra contar partes da história que você às vezes não tem.
Sim.
E, pô, eles chamam uma galera muito foda pra fazer, cara. Eu fico indignado com a qualidade dele. É muito foda.
Muito bom, galera. E pra gente encerrar aqui, eu ia... eu gostaria de pedir dicas para pessoas que querem fazer quadrinhos e não sabem como, estão com medo. O que vocês podem dizer pra galera?
Ah, dicas? Bom, tem uma pergunta que até fizeram num dos Me Ajuda, da escola, que a galera fala sobre... Ah, não tô preparado, não me sinto preparado pra começar o projeto. E será que eu devo começar o projeto ou eu deixo pra outro dia? Eu espero até ficar bom. O que a gente falou até, e pra quem não viu, reforçar aqui, legal, que assim, você nunca vai achar que tá pronto. Porque você nunca vai estar, você vai estar aprendendo, você vai estar vendo que... Você sempre vai estar vendo as falhas do teu trabalho, né? Você vai estar melhorando e vendo, preciso melhorar isso. Então você nunca vai estar bom. E sempre um projeto que a gente tem, principalmente projeto pessoal, a gente cria um ideal, assim, muito... Nossa, isso aqui vai ser o Senhor dos Anéis 2, sabe? Vai ser muito foda. Mas isso aqui, não adianta. A ideia é, começa a fazer, vai fazendo na habilidade, no possível, nas ferramentas que você tem pra usar, na habilidade que você tem agora. Esse projeto você... Você vai melhorar o projeto, você vai, com o tempo, no projeto você vai melhorar, né? E você vai vendo O que que funciona, o que que não funciona. Normalmente também, uma coisa que eu sempre falo pra galera, pô, ter ideia é uma coisa... Às vezes a pessoa fala, nossa, eu tenho milhares de ideias, não tem muita ideia. Ter ideia não é a coisa mais, assim, complicada. Você pode ter muita ideia, só que você só vai entender realmente o quanto que aquela ideia é viável ou não é viável, como que ela é produzida, como que é, se você fizer,
sim,
saca? Então, às vezes eu vejo até com a galera que quer começar a fazer jogo, né? Ah, tem ideia de um MMO muito foda, cada um vai ter a sua própria casa e cada um vai ter todos os seus móveis e você vai poder ter um baú com as coisas que você... Tá, legal, e como que você faz isso, saca?
Uhum.
Como que fica o gameplay disso? Fica bom? Tipo, vai virar uma bagunça, vai dar certo? Sabe, porque é muito fácil você ter a ideia, se eu falar da ideia, se eu falar da ideia de uma maneira vaga, isso é o que eu tinha no começo do meu projeto. Pô, é um ideal, assim, todo mundo vai criar um ideal daquilo. Nossa, a ideia de um... É um negócio meio Mad Max, tribal no deserto e tal. Pô, todo mundo acha massa de falar isso, sabe? Porque cada um vai criar seu ideal daquilo. Só quando você executa e faz realmente a história, daí é diferente. Então, assim, tem essas duas coisas, né? Primeiro, pensar... esse ideal que você cria, dificilmente você vai alcançar. E com relação à habilidade sua pra começar a fazer o projeto, pô, começa. Você vai melhorar muito durante o processo, assim, sabe? Não existe... Você nunca vai achar que tá pronto 100%, né? Acho que é isso.
Pode crer. O Vitor já falou tudo aí, mas basicamente é isso, cara. Tipo, é começar, né? E se você não sabe o passo inicial, tipo, pega essa ideia e tenta anotar tudo, né? Tipo, ah, eu pensei num mundo aqui e tal, que vão ter elfos, vão ter isso, aquilo, outro. Pega um papel, escreve de onde que vão vir esses elfos, de onde que vão vir essas coisas, como as coisas vão funcionar e tudo mais. Quando você olhar, você já tem ali uma base pra começar a escrever e tudo, né, roteirizar. E, cara, hoje em dia na internet você encontra tudo. Você encontra tudo
com
sobre
certeza.
Como criar um mundo, como criar raças, como começar um HQ, né, pensar, por exemplo, como criar personagem, né, um personagem principal, como aprofundar, criar empatia e tudo mais. E no mais é começar, né, cara?
E nada impede que você execute... Tipo, beleza, vamos dizer que você começou hoje a tua ideia e você não tem a habilidade que você quer ainda de desenho, de pintura. Tudo bem, daqui uns anos você pode fazer o remaster lá, o 2.0, ou fazer uma continuação da história, tipo, nada impede, sabe? Tipo, não vai ser, usei essa aqui, usei essa ideia, agora ela ficou blacklist, nunca mais dá pra ninguém, sabe?
É uma das coisas que a galera fala que, tipo, tenha certeza que a sua primeira HQ vai ficar um lixo. Né? Os seus olhos sempre vai ser a pior das suas HQs, né? Tipo, dentro desse projeto até acontece isso. Por exemplo, eu faço algo, eu falo, cara, tá horrível essa página, eu resolvi terrivelmente. Aí eu mando pro Michel, daí ele fala, cara, tá perfeito. Tá ligado?
Sim,
tipo,
sim.
Pra você, você sempre
faz
vai encontrar isso, né? Então só vai, cara, faz.
Nossa, sempre
e
vai.
Sobre esse Minha Ajuda, diga-se de passagem, é o único Minha Ajuda que eu já apareci. Eu apareço no meio do episódio pra falar.
Ah, verdade.
E o meu comentário é que, justamente sobre mangá, né? Que os de longa duração, né? Tipo, Naruto, se você pegar lá o primeiro capítulo e o último, o traço do cara é 100% diferente.
Sim.
E tem histórias, tem alguns mangás que eu gosto muito, mas eu olho pra aquela arte do início
do
e
começo,
falo, caralho,
nossa,
que traço feio,
exatamente.
Tá ligado?
E às vezes até eu mudo o personagem. É muito engraçado que tem um que eu sigo, que eu acompanhei, que é o Blade, a Lâmina do Imortal.
Nossa, muito bom.
É muito foda. Não é o Blade do Vampiro, é a Lâmina do Imortal. É Hiroaki Samura, é o nome do artista. Eu não aconselho procurar imagens dele na internet. Ele faz umas coisas muito... É bem violento, é bem bizarro. No almoço, principalmente. É bem estranho as paradas, ele é meio perturbado. Mas assim, esse mangá é muito massa. E no começo é engraçado que ele faz o personagem de um jeito bem novão, assim, meio magrinho e tal. E depois de um tempo, parece que ele mesmo vai mudando a direção da história. E ele faz o personagem ser um cara um pouco mais
robusto,
parrudo, mais robusto, mais velho. Saca? No começo é tipo um piazinho. E depois de um tempo ele começa a mudar e começa a ver que o personagem é um cara mais casca-grossa, assim. Ele faz o cara, tipo, mais largo, um pouco mais... Saca? E você ele coloca mais barba e tal. Você vê assim, pô, o cara... E se sente que realmente ele achou o personagem depois de começar, sabe?
E se ele não tivesse começado daquele jeito, ele não teria encontrado durante o processo.
Ele não teria começado, sabe? Tipo, ele começou, sabe? E é isso. É isso, tem que...
Pode crer.
Então é isso aí, galera. A gente vai encerrando esse papo sobre quadrinhos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar o likezinho de vocês, compartilhar esse episódio com a galera, se inscrever no canal E também, é claro, não deixe de deixar o seu comentário, sua opinião sobre os quadrinhos e experiências e dúvidas que você tenha. É só deixar aí que a gente conversa. E é isso aí. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Valeu, Victor e Lailton, por participar aqui com a gente.
Valeu, obrigado.
Valeu, tamo junto.
E é isso aí. Acompanhe o canal do Lailton no YouTube. É, acompanhe o Victor lá no Instagram, comentem todas as fotos dele, que ele vai responder todos vocês.
Nossa! E cuidado aí com aglomerações de pessoas e tudo mais.
É, a gente não sabe quando vai sair esse episódio pra alertar sobre o Covid, mas é isso aí.
É.
Então é isso aí, galera. Até semana que vem. Valeu e falou. Abraço.
Falou.
Falou.